O título dessa mensagem é Segue-me. E eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém. Apenas isso. E não precisamos mais do que isso. Interessante esse texto. Simples, direto, o Cristo, a voz, disse apenas: segue-me. Sem qualquer advertência, sem qualquer explicação, sem qualquer tentativa de convencimento. Venha, por aqui, eu mostro o caminho. E essas palavras, elas não precisam sequer da voz para serem expressas. Os olhos podem transmitir essas palavras. As mãos também. Até mesmo o silêncio é capaz de fazer esse chamado. Mas é interessante que nós sempre respondemos a um chamado como esse com os pés. Levantamos-nos e começamos a seguir. Ou então, recusamos a obedecer. E nós queremos saber quem nos chama antes da gente começar a seguir. Isso é compreensível, a não ser por um mero detalhe. A verdade é só que apenas depois de começarmos a seguir essa pessoa, é que nós vamos começar a descobrir quem é essa pessoa. Nós queremos saber quem nos chama, mas é só depois que a gente começa a caminhar que a gente vai conhecendo, que a gente vai descobrindo. É na caminhada que nós nos conhecemos. Não se entende uma pessoa por completo para depois amar essa pessoa. O amor, ele vem primeiro. E aí, então, a partir do sentimento, nasce a compreensão. E é assim que acontece. E é o amor, justamente o amor, que motiva toda essa cena na coletoria. Jesus, ele disse para Mateus segui-lo, não apenas por causa dele, mas por amor a Mateus. Às vezes podemos pensar, e muitas pessoas aí fora pensam, que o convite a seguir Cristo é um convite à tristeza, que é a privação da liberdade. Puxa, ele era tão livre, olha lá, agora ele virou crente, não pode fazer mais nada. E muitas pessoas interpretam isso. E pela palavra, nós vemos e vivenciamos que, pelo contrário, não é a privação da liberdade, ela é a verdadeira liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado, nós temos Deus, o Eterno, que nos livra de toda a condenação e nos insere na verdadeira vida, porque essa é a verdadeira vida. O convite a segui-lo é por amor a você. O convite para seguir Jesus é por amor a nós. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Abra aí para me acompanhar. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas é a fé, fé é a palavra, que descreve a direção em que os nossos pés se movem quando nós descobrimos que somos amados. Porque a partir do momento que descobrimos que nós somos amados, nós precisamos segui-lo. A partir do momento que nós somos amados e chegamos a essa identificação, a esse tal conhecimento, fé é a palavra que move os nossos pés para seguir a Jesus Cristo. Ser chamado por Deus é um ato de amor e não tem como propósito sugar tudo que você pode dar, te explorar. Mas à medida que você vai conhecendo aquele que te chamou para você segui-lo, você encontra no serviço, motivado pelo amor, a realização, já que foi isso que ele fez enquanto esteve aqui na face da terra. A palavra diz assim em Mateus 20, versículo 28, ele não veio para ser servido, mas para servir. Você descobre que no final das contas, faz melhor para nós que servimos do que propriamente para aquele que recebe esse serviço. Nós encontramos realização, nós encontramos uma gratidão tão grande no nosso coração por poder fazer algo, por menor que seja, a um pequeno amado por Cristo. Nele, em Cristo, nós encontramos a nossa identidade, e é por isso que o serviço faz tão bem para a gente. No chamado a seguir a Cristo, eu me recordo de uma cena que você já deve ter vivenciado, de quando um papai ou uma mamãe, ele vai lá para o seu pequeno e ele fala para ele fazer uma pequena tarefa dentro de casa. Está lá a mamãe e o papai com o serviço pesado, mas ainda assim não dispensa o pequeno e dá uma pequena tarefa que seja para ele. E aí ele se sente tão feliz de realizar aquela pequena tarefa, de participar do processo. Muitas vezes, quando eu saio com o Guga, quando eu chega alguma encomenda, qualquer que seja, a gente pede uma pizza e a gente vai até o portão para poder pegar aquela encomenda, a pizza. E aí ele quer porque quer pegar aquilo e carregar. Só que às vezes é do tamanho dele. Mas você precisa de ver o orgulho que ele fica assim, sabe? Tão feliz de estar participando desse processo. E ele chega lá, mamãe, ó, mamãe, porque está carregando. E assim é que nós agimos diante de Deus. Porque o processo que nós efetuamos, aquilo que a gente vai fazer, muitas vezes é muito pequeno comparado àquilo que ele faz. Até porque aquilo que a gente faz na dependência dele. Mas ainda assim, Deus, ele não despreza o nosso pequeno serviço. Sabe por quê? Porque participar do processo de Deus nunca é algo pequeno, sempre é algo muito grandioso. Então não despreze o serviço de ninguém no corpo de Cristo, do seu irmão, nenhum dom, tudo é válido no reino dos céus e na obra do Senhor. Tudo tem o seu valor e você é muito importante com aquilo que você se dispõe a fazer para Deus. Deus, ele me ama tanto que preparou um lugar para eu ocupar na sua obra. Deus, ele te ama tanto que ele preparou um lugar para você ocupar na obra dele. Sabe por quê? Porque eu e você somos importantes para Deus. Você é muito importante para Deus. Meus amados, fé que nos faz segui-lo. Fé significa partir para o desconhecido. Sem nada para guiar-nos, a não ser uma mão que jamais sai de nosso alcance. Você foi chamado. Ser cristão é seguir a Cristo. Porém, quando nós somos chamados, nós partimos para o mistério. Porque nós não sabemos o que virá depois. A gente só se dispõe a segui-lo. E a gente não sabe aquilo que nos espera ali na frente. E muitos querem seguir o Cristo dos milagres. Poucos estão dispostos a seguir o Cristo da renúncia. Muitos querem seguir o Cristo glorificado. Poucos querem seguir o Cristo humilhado, cuspido, traspassado pelas nossas transgressões. Mas para chegar ao destino, primeiro é necessário trilhar o caminho. O caminho que Ele mesmo faz. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. O destino é o Pai. Onde o Pai está? O cuidado do Pai. Mas até chegar ao estado de glória, o caminho proposto por aquele que é o caminho, está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Lucas 9, versículo 23 e 24. Ele te chama para segui-lo, e logo na sequência, ele já fala o que te espera. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Esse é o convite. Mas Cristo não nos deixa vendido com o nosso caminho, com a causa. Ele nos alerta que é um caminho de cruz, sim. Ele não faz como muitos pais que querem poupar os seus filhos do sofrimento, como se o sofrimento não existisse, como se a criança, o filho, não pudesse ser contrariado. Então faz tudo para que o filho não experimente a tristeza, não vivencie situações difíceis. Não! Mas ele como humano, como pessoa que foi, ele trilhou todo esse caminho de humanidade em perfeição. Ele também não foi poupado de nada, e o resultado, depois de todo o sofrimento que Cristo vivenciou, foi um resultado de glória. Mas para chegar nesse estado, tem um caminho a passar. É o chamado de alguém que foi preparar morada no céu. Morada na casa do Pai. É o chamado que consolará e curará todas as nossas feridas, porque no caminho a gente se fere. A longa jornada de um discípulo que não foge do caminho proposto é muitas vezes uma jornada que machuca. Porque carregar uma cruz não é em nada confortável. Mas a glória, a vitória, ela é garantida. A cruz, o sofrimento, não é culpa de Deus, mas é consequência do livre-arbítrio da humanidade. É fruto do pecado. Mas independente da dificuldade de hoje, o lar do Pai está à nossa espera. O Papai do Céu preparou um lugar especial para você, meu irmão. Porque Ele te ama. Pensando sobre esse tema, eu refleti que todos nós queremos ter histórias para contar. Ou não é verdade? Todas as vezes quando a gente para e começa a bater papo, e algum conta lá um caos, e você quer ter também uma história para contar, você gosta de compartilhar sua história com outras pessoas. E história se faz no caminho. História parada não atrai ninguém. Histórias de caminhos árduos são as que mais despertam a atenção das pessoas. É essas que normalmente a gente gosta de ouvir. Aquela história que a pessoa deu a volta por cima. Aquela história que a pessoa estava lá, ó, naquele caminho tão difícil. Mas ele perseverou e ele venceu. Essas são as histórias que fazem as pessoas que a constituem dar valor no estado que se encontram, porque eles sabem o que custou para chegar até ali. Por que será que o apóstolo Paulo, ele foi tão grandioso na sua jornada cristã, escrevendo a maior parte do Novo Testamento, sendo um grande implantador de igrejas? Por que será? Será que o fato dele ser o ex-Saulo, o perseguidor, que chamava a atenção das pessoas? Será que era por isso? Eu creio que isso aí contribuiu sim, porque Deus usa tudo, né? Então até mesmo o Saulo perseguidor, ele contribuiu sim, mas eu também creio na promessa de sofrimento por amor a Cristo, que foi dita para Ananias, quando Saulo se converteu, e aí Deus falou com Ananias: ó, vai lá que tem um camaradinho ali que era tranquilo, com o nome de Saulo, e ele se converteu. E aí Ananias fala: vou não, eu já escutei a fama desse Saulo aí. E aí Deus falou: não, vai lá, porque ele vai aprender a sofrer por amor a mim, e esse caminho de sofrimento vai constituir num testemunho maravilhoso para a glória do meu nome. Uma pergunta para você, meu irmão: você tem testemunhado a Cristo com o seu sofrimento? Será que nós, diante das nossas lutas, a gente tem ensinado outras pessoas que vale a pena seguir a Cristo? Ou será que a gente tem desanimado todo mundo que está à nossa volta diante do sofrimento? Porque a gente testemunhar a Cristo diante do sucesso, do triunfo, da glória, é tranquilo. E esse testemunho que nós podemos dar através do sofrimento, ele pode ser um instrumento de Deus para a salvação. Se eu e você queríamos seguir o Mestre, a maneira como nós agiremos no nosso caminho fará toda a diferença. Se eu e você queremos seguir o Mestre, a maneira como nós agiremos no nosso caminho fará toda a diferença. Não basta ir para frente. Ah, eu estou seguindo. Não basta ir para frente. Tem que ir para frente com fé. Fé no Deus que está lá na frente e que está falando para você: segue-me, vem, é por aqui, eu sou o caminho, e lá na frente tem uma morada celestial, eu fui preparar essa morada, é lá na frente que eu te espero, e a morte, a tristeza, o sofrimento não é o fim de todas as coisas, mas é a vida eterna. Apocalipse 21, versículo 4, tem um versículo que me emociona muitas vezes. Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meus amados, mas se ele vai precisar enxugar do nosso olho lágrima, é porque ele não está nos deixando vendido nesse caminho. Ele está falando: olha, o sofrimento é inevitável, mas eu estou de braços abertos te esperando, e lá tudo vai fazer sentido na tua vida. Esse abraço vai curar todas as nossas feridas. Esse abraço do Pai vai fazer com que entendamos o real sentido da vida, o real sentido da nossa existência. Trilhemos o caminho com dedicação de um discípulo autêntico. Mas uma pergunta cabe a mim, cabe a você nessa noite: você está disposto Você está disposto? Nós precisamos segui-lo, por entender que não há outro caminho, e que esse é o centro da vontade de Deus para nós. João 6, versículo 68, eu gosto muito dessa fala de Pedro, o apóstolo Pedro, quando diante de uma resposta muito dura de Jesus para pessoas que estavam ali o rodeando, e aí Jesus ele chega e fala assim, ó, todo mundo está vazando, quer ir embora, aproveita, essa é a hora também, sai fora, vai lá. E aí Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos? Não tem outro caminho. Tu tens as palavras de vida eterna. Feche seus olhos nesse momento. E escute com o coração. Escute com o coração. O que Jesus fala para você nesse momento. Simples assim e direto. Segue-me. Jesus te chama para perto.